laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive, 24 horas, Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 9812 9245.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77 3421 0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Hipermercado Novo União. Vem que tem Novo União. Tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União. Vem que tem pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Esporte na Clube. Posto Novo Paraíso. Combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Novo Paraíso Recapagens com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Coveima. Madeireira Sudoeste. O maior estoque de madeira da região. Vic Park. O destino que vai conquistar você. Informações 77 9 9812 9245.
Clube FM, Esporte na Clube.
Agora são 19:39, rapidinho aqui. Os desfalques já confirmados. Sim. Para a Copa do Mundo. No Brasil, Rodrigo, da Alemanha, o Sérgio Gnabry, da Argentina tem Juan Fo e Cristian Romero, da Austrália, Lewis Miller, do Egito, Mohamed Hadi, da Espanha, é o Samu, dos Estados Unidos, o Patrick, da França, o Etiquete, da Gana tem Mohamed Salassou, da Holanda, o Simons, da Inglaterra, o Orense Júnior, que joga no Chelsea, e o Jack, do Japão, Takumi, gostou? Do Marrocos, Aham, do México, Luiz Balagón, da Nova Zelândia, Olivia, e por aí vai, viu?
É, e lembrando que o Lamine Yamal também é dúvida, né? Tá machucado, dúvida, né? O Brasil aí sem Estevão, sem Éder Militão, provavelmente também.
E tem também a França, o grande craque da
Vitor
França.
Vitor Roque, né?
Não, tem o grande craque da França.
Mbappé.
Mbappé também.
Todo mundo. Olha, antes dos áudios, tinha que ser, né? Tá ali, ó. Laércio, vem ele. Olha ali, mandou uma foto linda do avião, rapaz, ali, ó. Olha aí a equipe do esporte da Clube, Marco Ferreira. Você, Gandula e JB embarcando pra Salvador.
Ah, eu vou de carroça.
Pra fazer a cobertura dos jogos do ECPP na Série B do Baiano. Nesse voo, o avião é esse aí, ó. Lá ele, lá.
Deus
eu
é
me
mais.
Defenda.
Se eu for, eu vou de carroça.
É o Conecta Azul, que a Azul quer botar aí a partir de julho com 9 lugares. E que o pessoal tá dizendo que o piloto é o galego que pega a frente. É galego que pega a frente, é o piloto do avião da Azul, viu? Se prepare.
JB.
Boa noite, trio do Esporte na Clube, José de Oliveira, Marcos Ferreira e JB. Então, o trem agarrou no galo, viu? Tá feio o trem lá, meu tá. Deus do céu. Decepção. E a venda de ingressos para o Cabuloso e Boca Juniors amanhã. Só 58 mil ingressos vendidos até agora, às 18 horas, né? E domingo pegaremos o Galo.
É domingo ou sábado? É sábado.
É sábado, né?
É o Cruzeiro, né?
É.
É o Cruzeiro, o Cruzeiro tá bem na fita aí.
É o João Ribeiro na sintonia.
É. Boa noite, Esporte da Clube, Marcos Ferreira, lugar de Cristiano, lá no Cristo, de Mário Cravo. É, pode ser. Mas do jeito que tá, tá difícil, viu, meu amigo? Vou chorar toda semana.
Mas ali foi descarado.
Não,
né?
Tá demais. Vamos lá.
Fala pra Marcos Ferreira que o Flamengo tá jogando e não precisa de VAR, não, viu?
Não, precisa não.
E brincadeiras à parte, nós vamos ganhar tudo. É o Chico.
Tem, vale salientar para o Cabuloso a chance, que o jogo será sábado, 21 horas, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro.
Vamos lá.
Vamos lá. Quem tá sintonizado aqui? Vamos às mensagens de áudio agora.
Vamos lá.
Boa noite, Marcos Ferreira, Caçulinha, JB, Alicate aqui, direto do Boa Esperança. No estado do Espírito Santo, quero mandar um beijo aqui pra minha esposa Gibe, tem com meu filho Guilherme, minha mãe Palmira. E a lógica ontem, hein? Flamengo 4-0 no Galo, foi pouco. O Vasco perdeu, como sempre, né? O Palmeiras ganhou com um apito amigo. O Vitória perdeu de virada também, né? Então tô por cá, hein? Mandar um alô aqui para meus parceiros aqui, né? Pra Nozinho Pacheco, André Pacheco, Jorge, Gildo e toda a galera aqui, Norato, e toda a galera que tá aqui no Espírito Santo, né? Apanhando aquele velho cafezinho. Valeu, tchau, obrigado. E logo, logo tem Mengão na Libertadores, hein?
Aí, precisa fazer a média com a galera, vamos nessa.
Quem mais?
Boa noite, pessoal do Esporte da Clube. Realmente, eu também estou revoltado, chateado o que esses árbitros fazem com times do Nordeste, especificamente o Vitória. Mas o Vitória não vai cair, porque o Vitória mostra força em campo. Bora, Leão! Bora, Vitória! Aqui é Marcos Freire do Barra Ibirapuera. Aí sim! Bora! Nós é só alegria!
É, tá. Às vezes dá medo, viu?
Tá empolgado,
A gente sai daqui e fica assim meio temeroso.
Tá empolgado, mas bola pra frente, é isso aí. O Vitória tem mostrou muita raça nos dois jogos, mas foi visivelmente prejudicado, isso é uma pena. Vamos lá.
Boa noite, JB, boa noite, Gandula, boa noite, Marcos Ferreira, boa noite, ouvintes da Clube. Infelizmente, hoje no Brasil está tudo sendo tendencioso, tudo já cartas marcadas. Na política está a mesma coisa, quando chega para o lado da política, você volta, todo mundo achando que é um candidato que vai ser eleito, e quando pensa que não, quando abre as urnas, não sei de quem, do nada, quem vai ser campeão foi outro. Num reality show de televisão que todos voltam para escolher quem vai ser o campeão, desde o começo agora já vem predestinado quem vai ser o campeão. Uma pessoa dos participantes empurra outro coleguinha da casa, é expulso. A pessoa que são escolhidas por eles empurra, faz a mesma coisa, não dá em nada. E agora no futebol também é a mesma coisa. Já estão sendo escolhidos os times que vão ser rebaixados, mais fracos, que dá menos audiência, que dá menos renda, que dá menos público por causa disso. Então tá tudo perdendo a graça hoje no Brasil. Não vale a pena mais se discutir política, não vale a pena mais você assistir um programa para se distrair. E até um futebol que hoje, antigamente era o que tirava, que dava alegria às pessoas, que tirava o estresse, hoje tá dando mais estresse e desiludindo mais ainda. Então hoje no Brasil tá tudo chato. Boa noite, Marcos Ferreira, boa noite a todos os ouvintes do Esporte da Clube.
Concordo em tudo, assina embaixo aí, e se quisesse botar mais um pouco, concordo em tudo que você falou aí, parceiro, tudo.
É o André. E a coisa, saindo um pouquinho disso aí, a coisa tá pegando fogo lá no Palmeiras, viu? Porque houve uma determinação da diretoria, todos os ídolos do Palmeiras, de Ademir da Guia pra cima, tem que pagar ingresso agora. Acabou a entrada.
Falta de respeito.
Falta de respeito, né?
Desnecessário, bola fora, idiotice completa.
Amigos, boa noite, Budão Marcão, boa noite JB, boa noite Zé. Concordo plenamente com você, Marcos, seu comentário é muito pertinente. Estão acabando com o nosso futebol. A qualidade, os bons jogadores, esses são escassos. E as bets dominaram o futebol brasileiro, futebol mundial, né? Hoje é o maior jogo de interesse, né? É o jogo de interesse econômico de todas as partes. CBF, FIFA, eles visam só o lucro e o espetáculo que é bom, ele está deixando de existir. E o torcedor ainda continua enganado, tentando encher os estádios. Eu fico revoltado porque a gente perdeu o que nós tínhamos de melhor, que era a qualidade do jogador de futebol. Paciência, né? quem gosta assiste, quem não gosta não assiste. Eu mesmo estou assistindo muito poucos jogos porque perdi o interesse. São jogos em cima de jogos, copas em cima de copas, uma Copa do Mundo com 48 seleções, perde o sentido. Mas vamos aí, vamos continuar torcendo pela Vitória. Realmente você falou bem, o Vitória está sendo roubado sistematicamente e precisa fazer uma reformulação urgente na arbitragem do futebol brasileiro.
Falou quem sabe das coisas, até porque esteve lá dentro, né? Então sabe de tudo e foi árbitro também. Então tá aí Demilson, né? De forma imparcial, concordando com o que a gente tá falando em relação a essa sequência. Ele lembrou bem aí, né? Essa influência maligna dessas malditas bets aí. Não gosta de jogo, acha errado, não devia ser permitido. Né? Me perdoe, não há nenhum puritanismo da minha parte. Joga quem quer, quem quiser que pegue seu dinheiro, jogue de onde quer. Mas acho que não devia estar envolvido num esporte, né? Igual aquela coisa de propaganda, aquela hipocrisia, propaganda de cigarro só pode depois de 10 horas, né? Não pode propaganda de, o Ancelotti não pode pegar numa cerveja Brahma, isso é babaquice, é comércio, do mesmo jeito. Mas jogo de azar, não pode, um estádio que eu ajudei a construir, fico arrependido, fiquei triste, voltando do Bonfim, no final do ano, né? Foi lá pegar minha fita, a fita que eu trouxe aqui para os meus colegas, meus amigos, quando passamos voltando do Bonfim, ao lado da Arena Fonte Nova, eu vejo lá escrito, Casa de Apostas, Arena Fonte Nova. Isso é uma falta de respeito, rapaz. É um lugar onde deve prevalecer a equidade, ou ganha o melhor, né? Ganha o mais forte, onde o futebol, só o futebol consegue isso, né? Um mais fraco ganhado mais forte. No basquete você não vê isso. Basquete a diferença é muito grande, ou são dois gigantes, ou se um for melhor, não tem nunca o menor chance de ganhar. No vôlei é parecido, mas no futebol acontece. O Leicester foi campeão há 3 anos, né, da Copa da Inglesa, né?
Agora tá na
terceira divisão. Aquilo foi um acaso, mas acontece, só acontece no futebol. Aí vem de lá essas bets e começa a acontecer essas coisas, entre aspas, estranhas no futebol. E Demilson está certo, empanando o brilho da maior paixão do brasileiro, que é o futebol.
Ossos do ofício, já também.
Só lembrando que a palavra de hoje para o nosso sorteio é festa.
É, o pessoal tava perguntando, né? O Clóvis Pintor tava perguntando aí, Clóvis, é festa. Tem sorteio sim, um par de ingressos. Pra aí ver Michael Jackson. Michael Jackson, bem que você tá pegando. Só falei aqui rapidinho, Jota. Amigos, boa noite. Os que estão fazendo com Vitória não tem lógica. No futebol brasileiro tá acabado. É por isso que não assisto mais futebol. Só assisto futebol europeu. Isso é uma opinião muito parecida com o seu Nilton lá do Arobá, que não assiste mais nada do futebol brasileiro. Né? Só vê o campeonato inglês e outras coisas. Dizendo que também ele se desencantou. Ele que é torcedor do Vasco e do Cruzeiro, inclusive. Tem simpatia pelo Bahia e tal, mas não assiste mais futebol brasileiro. Você vai lá no Arobá, é só campeonato europeu, inglês, ligas, que ele diz que se decepcionou. É, e é um homem já de 80 e tantos anos, quer dizer, tem experiência, né, de futebol, conhece Gandula, conhece, já foi a estádios e hoje não quer nem falar do assunto. É, isso é muito triste.
É, boa noite, JB, boa noite, Max, que é Clóvis do Alto Maranhão. Rapaz, Pedro cada vez mais está provando que merece uma vaguinha na Copa, né, na seleção brasileira. Eu acredito que 90% ele pode ser convocado. E o que vocês acham?
Olha, pega Zé Gandula, JB e Marcos, coloca na time daquele time do Flamengo, parece que ainda não joga. Parece que não joga. A gente só recebe redondinha, rapaz.
É boa.
É que não joga.
ele tá em campo se credenciando, sim, você tem razão.
Ele tá tentando a convocação dele, né?
Agora, realmente, o Gandula tem toda a razão. Quando chega na seleção, olha o Vini Júnior, né? Olha o Rafinha. Todos os outros, o próprio Rodrigo, né? Todos os outros, quando chegam na seleção, é diferente. Paquetá, né?
Até o próprio Neymar não foi aquele destaque.
Isso, não, quando chega na seleção é outra história, né? Porque ninguém tá acostumado, nenhum joga junto, não tão acostumado a jogar junto. Cada um quer jogar pra si, quer aparecer mais, é um momento mundial, né? De aparecer, de fazer, principalmente pros mais novos, fazer uma carreira promissora e tal. Então não, ninguém mais joga pra maior camisa, né, o coração no bico da chuteira, aquelas coisas antigas que a gente ouvia, na época de Jairzinho, de Pelé, eu diria que até ali o pessoal de 94 ainda, né, Romário, Bebeto, fizeram muitas forças para um time limitado, treinado pelo treinador limitado também, que era o Parreira, e chegaram na final e venceram, né, se vingando da Itália, não da forma que a gente queria, né, mas venceu, nos pênaltis e venceu, né, mas não é mais o mesmo futebol, infelizmente.
Boa noite, profissionais da Clube, da Rádio Clube FM, da Esporte na Clube, que é Luiz Fabiano Tenha Sul. Rapaz, o Flamengo voltou a jogar o futebol dele, aquele futebol encantado dele de 2000. Igual o futebol de 2019, um jogo pra frente, faz um gol, o time dá fome, o time tem fome de gol, quer fazer mais, entendeu? Não é que time covarde, faz um gol e recua. Igual tava com o Felipe Luiz, tá certo, ganhou os títulos, ganhou, mas o time jogava do meio de campo, voltava a bola pra Rossi, e ali não, ali o time faz 1-0, faz 2, faz 3, enquanto puder fazer gol no adversário, ele faz, entendeu? E aí, acreditado, é Flamengo e Palmeiras, aí, e Cruzeiro, a Fluminense brigando por fora, mas não ganha nada não, e o Palmeiras tá com a liderança na mão, levando a liderança pro Flamengo até certo ponto, depois ele fala assim, não, toma o Flamengo, a liderança é sua agora, pode ser o líder. Aí o Flamengo vai ser tomado do Palmeiras e ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores e ganhar a Copa do Brasil. Muito obrigado.
Mas é o Vasco domingo, viu? Hein, Jota? Eu não vou assistir, eu tô dormindo, vou dormir.
tá. Tudo leva, aquele que é Flamengo e Palmeiras. Agora o papai falou, o que Gandula falou, me dá uma chateação. Eu falei da Arena Fonte Nova e tive uma briga enorme com os gestores da Arena, os sócios da Arena na época, que era uma PPP, era uma parceria privada composta entre duas construtoras, né? Que construíram e também tiveram o direito de explorar o estádio. Continua a OAS e a Odebrecht e mais o governo do estádio, na época o governador Ajax Wagner, que me ajudou muito, inclusive, nesse processo. A Federação Baiana também, que é Edinaldo, né? E Bobô, que estava na Sudeste, nem deputado era ainda, também me ajudou muito. Porque eles queriam cobrar dos ex-atletas. Né? Falta de sensibilidade terrível. Imagine cobrar ingresso de Beijoca, Baiaco,
aqui, quem André dá,
Catimba.
Quem dá entrevista aqui? Ademir da Guia.
Ademir da Guia. Quer dizer, isso é um absurdo. Aí eu disse, olha, gente, esses caras, vocês tinham que pagar pra eles virem por aqui, pra poder eles serem estrelas do Lounge Prêmio, que é a parte nobre, mais cara, ar-condicionado, não sei o quê, lá cabe 2.000 pessoas, folgado, cadeiras numeradas, com o nome até das pessoas, todo esse tipo de bordomia que paga quem pode. Mas os atletas, Zé Carlos, campeão brasileiro, né, o próprio Bobô, então, aí nós fizemos um levante, eu fui quase expulso da empresa, quase eu perco meu emprego, mas eu sou muito firme nas minhas convicções, eu sabia que eu estava certo, e quem entendia daquele negócio ali, daquela bagaça ali, era eu. Eles eram um bando de executivos, sem falsa modéstia, que nunca jogaram bola, nunca viram a cor da bola, era, jogavam tênis, né, jogavam natação, né, essas coisinhas, como é, beach tênis, cricket, futebol, nunca jogaram. Aí eu me juntei com Edinaldo na Federação Baiana, Bobô na Sudeste, fomos ao governador, e o governador era a parte mais forte da PPP, quem segurava a onda da Fonte Nova, né, quem era o maior acionista dos, né, é até hoje. E aí o governador Jacques Wagner, né, ligou pro pessoal através da sua assessoria de comunicação, ligou pra Arena e disse, olha, ei, jogadores, nós vamos fazer uma carteirinha, Edinaldo que mandou fazer até, olha, foi Bobô, Sudeves que fez uma carteirinha, mas em parceria com a Federação Baiana, e demos aos jogadores, ex-jogadores todos, Osni, André, que já é falecido, Beijoca, e eles entram gratuitamente na área nobre da Fonte Nova, que é o Lounge Prêmio, e eles viram depois que era grande, porque quando os caras chegam, Gandula, é foto, abraço, todo mundo, quem não quer uma foto com Beijoca, rapaz, né, com Baiaco, né, jogadores do Bahia, com o Charles, com os campeões, Paulo Rodrigues, né, esses jogadores todos que tiveram, Osni, que era o presidente da Osni ajudou também, era o presidente da associação, da GAP, né, dos atletas, Edmilson Pombinho, todo mundo, juntamos todo mundo e graças a Deus, até hoje, pelo menos esse delegado eu deixei lá, ex-atleta não paga ingresso em jogo nenhum.
Ontem, daqui a pouquinho você vota aí, Jota, ontem, lá no Jardim Valério, que festa, viu?
Bacana, né?
Muita gente, mas muita gente mesmo. Engarrafou aquele trecho. Engarrafou geral. E no final do tempo, o empate entre Jardim Valério e Patagônia, e a decisão foi para as penalidades. E deu à equipe do Jardim Valério. Portanto, parabéns aos organizadores. Amanhã estaremos falando mais sobre este grande evento, o Campeonato Interbairros.
Agora 19:56, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagem de pneus com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento. Churrascaria e Borracharia Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia.
Vocês estavam falando do Estevão, eu torço muito para que ele se recupere, ele joga muito, queria ver ele na Copa esse ano. Olha, ele tem tempo, mas o que acontece é o seguinte, se ele viesse, ele não vai vir não, viu? Deixa eu lhe adiantar logo, que eu li isso hoje na literatura especializada e com credibilidade no sul do país. Ele, qual é o time do Estevão, que eu não lembro? É o Lyon, é?
Não, o Estevão é Chelsea.
É o Chelsea, pronto, é isso. O Chelsea não vai liberar, porque o tratamento ultra rápido que queriam ou querem colocar para que ele ficasse apto pode ser prejudicial. Sabe a meia sola, né? Emendar o cano. Então o Chelsea não vai liberar, porque é o dono dele, é o dono do passe, é o dono do atleta, que remunera. E é uma temeridade ele vir para aqui para fazer um tratamento intensivo a curto prazo e ir para a Copa do Mundo e aí tem uma ruptura pior do que ele já tá. Lesão grau 4, né? Então, Estevão tá fora, infelizmente. Esse sim vai fazer falta também, e muito, né? Já tem camisa do Forró da Clube? Eu tenho a camisa do Som da Terra, eu tenho. Acho que agora tá na hora de fazer a camisa do Esporte da Clube. Ah, ele quer espalhar pra Copa, que tal? Boa pedida, boa ideia, Tiço.
Ô, Tiço.
Manda fazer, pai. Gostei da ideia, gostei. Vamos reivindicar. Com certeza você vai ter a sua.
O volante André foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão no jogo entre Vasco e Corinthians no último domingo na Neoquímica Arena.
Aí mais um.
Vai pegar um gancho aí também.
Vai pegar,
né?
Um gancho.
Veio.
Agora 19:58, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo que você precisa para a sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender, na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
Vamos ao sorteio, Jota?
Vamos lá.
Olha, amanhã não tô não, viu, Jota?
Tô
avisando logo pra não ter, né, trairagem aqui. Não, tem um evento da FIEB que eu não posso soltar.
Você já conhece, né?
Você já sabe,
né?
Quarta-feira eu tô na área, pai. Amanhã eu tô convocado.
E sexta?
É só se você me chamar.
Vamos lá, saber quem vai faturar par de ingressos Centerplex Cinema. Tá saindo para Madonna Amorim Mendonça.
Bacana, Madonna.
Madonna Amorim Mendonça. Lembrando que são 3 dias úteis para retirar seus ingressos aqui na Clube, tá bom, Madonna? De 8 às 12 e das 14 às 18 horas.
Vamos embora, Marcos.
Fui.
Amanhã a gente volta. Amanhã você não tá aqui, não.
Amanhã 6 horas eu tô, Jota. 6 horas eu tô. Tá, o evento é 7 horas, por isso que eu não vou participar do Esporte, mas na quarta eu tô aqui, se Deus quiser.
Tá certo. JB.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, Madeireira Sudoeste e Vic Parque, o destino que vai conquistar você.
A todos vocês, um abraço, muito obrigado pela audiência e amanhã a gente se fala. Tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Termina aqui. Na Clube. Quer empreender, quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Em abril, a Toyota Diamantina tem condições especiais para você sair de Toyota. Hilux SRX SW4 Platinum com bônus de até R$25.000 ou taxa zero em até 24 vezes. Corolla Altis Híbrido Premium com bônus em emplacamento e revisões grátis. Conheça o novo Yaris Cross, o seu primeiro híbrido Toyota. Tudo isso com serviços conectados e até 10 anos de garantia. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para a sua loja física ou virtual. Tem maquininha Smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Sicoob e suba junto. Cipag.
Dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77-9812-9245.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora ficou mais fácil.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Oi, aqui é o Cauã Raymond. E eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as 3 primeiras mensalidades, R$ 69,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. De ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Cocinho Grito,
em reformar ou construir. O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, pinos, cancelas, portas e janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77-988-265194. Madeireira Sudoeste. O maior estoque de madeiras da região.
Paradise Residence. O lançamento de casas soltas da Pell com 3 quartos, sendo uma suíte e quintal de até 55 metros quadrados. Área de lazer completa e localização perfeita. Avenida Laura Nunes, no bairro Boa Vista, a 5 minutos do shopping. Fale agora mesmo com nossos corretores pelo WhatsApp 3421-2803 e aproveite condições exclusivas imperdíveis. Paradise Residence. Qualidade Pell. Qualidade de vida.
Hipermercado Novo União. Vê que tem Novo União. Tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. De verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Supermercado Novo União. Vem que tem, pertinho de você. Supermercado Novo União.
voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: tecnologia e recursos para o campo.
Move Brasil, lançada nova linha de crédito de 10 bilhões de reais para a modernização de máquinas e implementos agrícolas.
E anunciados mais de 900 milhões de reais para a cadeia produtiva do leite, da agricultura familiar e o avanço da reforma agrária. Pablo Mundim.
As medidas incluem crédito para ampliar a produção, apoio à agroindústria e recursos para famílias assentadas.
Você vai ouvir também expansão da radioterapia no SUS.
Novas máquinas para tratamento de câncer são entregues a centros regionais. Graziele Bezerra.
Para muitos brasileiros, significa ter acesso ao tratamento completo da doença perto de casa.
E na entrevista de hoje, mais de 10 mil ações contra o garimpo ilegal já foram realizadas na terra indígena Yanomami.
Sobre o assunto, vamos conversar com Eloy Terena, ministro dos povos indígenas.
Ele também vai falar sobre a criação de universidade indígena e demarcação de terras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O dia começa cedo para quem vive da produção do leite.
É no campo que famílias inteiras garantem um alimento essencial para a mesa dos brasileiros.
E esse trabalho é foco de um novo pacote de investimentos anunciado hoje pelo governo do Brasil em Andradina, no interior de São Paulo.
São mais de 909 milhões de reais destinados à cadeia produtiva do leite, com prioridade para a agricultura familiar e para assentamentos da reforma agrária. O objetivo é aumentar a produção, melhorar a renda e dar mais estabilidade para quem vive do campo. As medidas incluem crédito para ampliar a produção, apoio à agroindústria e recursos para famílias assentadas. Entre os anúncios está a destinação de 450 milhões de reais para o Pronaf Mais Leite. O programa vai financiar tecnologia de melhoramento genético dos rebanhos, com implantação de até 300 mil embriões que vão aumentar a produtividade do gado leiteiro, destaca Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Então a gente sai de uma produção de 3 a 8 litros e chega a 20, 25 até 30 litros por cada uma das vacas. Isso é renda para as famílias, isso é mais produtividade, é isso que a gente quer para a reforma agrária.
Outra medida anunciada foi uma nova linha de crédito de 150 milhões de reais para cooperativas da agricultura familiar, além de 28 milhões e meio em assistência técnica para qualificar a produção e a gestão das propriedades. Um crédito importante para ampliar investimentos e a produção, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Quanto é a inflação hoje no Brasil? 4,5%. O Pronaf é 0,5% a 3,5%. Então é juros negativos. Então é um crédito espetacular para poder investir e poder avançar mais.
Também foi formalizado um contrato de 15 milhões de reais para a cooperativa Coapar, que vai construir uma nova unidade de produção de leite em pó. A iniciativa amplia o beneficiamento local e fortalece a comercialização da produção dos assentamentos. A cooperativa reúne mais de 1.000 famílias e já produz diariamente dezenas de milhares de litros de leite. Para os produtores, o investimento representa novas oportunidades para quem quer continuar no campo, explica o representante da Coapar, Lorival Plácido de Paula.
Por embrião, para modernizar, para comprar máquina, para desenvolver os assentamentos e recuperar o nosso jovem, que estava indo embora sem esperança dos assentamentos. E agora nós temos a esperança e queremos que o jovem volte para dentro do assentamento, para produzir mais, para sonhar pela reforma agrária e por um Brasil melhor e justo.
O pacote inclui ainda a compra de 100 milhões de reais em leite em pó por meio do programa de aquisição de alimentos. Também foram assinados decretos para a criação de novos assentamentos e liberados 155 milhões de reais em crédito de instalação para mais de 9 mil famílias em todo o país. Reportagem Pablo Mundim.
10 bilhões de reais para modernização no campo.
Em menos de um mês, os produtores terão acesso a financiamentos com juros facilitados para adquirir máquinas mais tecnológicas que tornam a produção mais competitiva, eficiente e limpa.
O Move Brasil para o Campo foi lançado após o sucesso da primeira edição do programa em janeiro, que era voltada para a renovação de caminhões.
A nova edição do Move Brasil terá como foco a modernização do maquinário agrícola do país. Serão 10 bilhões de reais em crédito para que os produtores possam financiar equipamentos. Os recursos estarão disponíveis em até 30 dias e serão operados pela FINEP, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O vice-presidente Geraldo Alckmin detalhou que tipos de máquinas poderão ser financiadas.
Tratores, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras, enfim, toda a parte agrícola. O financiamento será feito pela própria FINEP ou pelos parceiros, cooperativas, bancos, enfim, juros de um dígito. Isso vai ajudar muito a agricultura na sua mecanização, poder ter ainda mais tecnologia.
Com o Move Brasil, a ideia é avançar em produtividade no campo, reduzindo custos e garantindo mais competitividade ao setor, além de dar mais eficiência à produção agropecuária, também do ponto de vista ambiental. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse ainda que em breve serão anunciadas ações para renegociação de dívidas no campo.
O governo está preparando um conjunto de medidas para quem está inadimplente e até para quem está adimplente, para ajudar o setor do agro, tão importante para emprego e renda no Brasil.
Os investimentos refletem a expansão do agronegócio brasileiro. Desde 2023, o Brasil abriu 600 novos mercados externos para produtos agropecuários, o maior avanço da história. No ano passado, o agronegócio foi responsável por quase 50% de tudo que o Brasil exportou em um ano. E a safra nacional de grãos teve recorde, com mais de 346 milhões de toneladas colhidas em 2025. Reportagem Graziela Mendonça.
E hoje o ministro da Fazenda, Dario Duringan, se reuniu com os principais representantes de bancos para discutir a segunda etapa do programa Desenrola.
Uma nova fase do programa para incentivar a renegociação de dívidas com juros menores, como explicou o ministro.
O programa tem aquela linha geral de exigir reduções de uma dívida que as famílias brasileiras mais sofrem hoje, né? O cartão de crédito, o CDC, o cheque especial. Então, tem esse compromisso de, dentro do programa, ter uma redução dessa dívida. E já com uma dívida menor, ter um novo financiamento, já uma taxa de juros muito mais aceitável, uma taxa de juros menor, uma dívida também menor, dentro de um programa que vai trazer medidas estruturantes, de modo que a gente traga a nível, a médio e longo prazo para as famílias brasileiras, também com o compromisso dos bancos de ter boas práticas.
Terra indígena Yanomami registrou uma queda de 98% do garimpo ilegal entre março de 2024 e janeiro deste ano.
Um prejuízo de 683 milhões de reais em mais de 10 mil ações.
O Ministério dos Povos Indígenas acompanha as ações e também atua em diversas iniciativas para a garantia dos direitos de comunidades tradicionais.
Entre eles está a demarcação de terras. Desde 2023, já foram homologadas 20 terras e outras 8 passaram por desintrusão.
E para conversar sobre os desafios na defesa dos povos originários, falamos agora ao vivo com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo aqui na Voz do Brasil.
Olá, muito boa noite, Luciana e Luciano e todos os ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações a respeito das ações que o Ministério dos Povos Indígenas tem empreendido na defesa dos povos indígenas e informando a nossa população de todas as ações e também dos desafios que nós estamos enfrentando.
Ministro, vamos começar falando sobre o Abril Indígena. O Ministério lançou uma campanha para resgatar a memória ancestral e fortalecer a herança indígena dos brasileiros. O que significa essa iniciativa e quais são os impactos de ações como essas?
Olha, essa campanha, né, do Brasil Raízes Indígenas, ela é justamente para reconectar todos os brasileiros à ancestralidade. A gente tem feito já esse trabalho desde o ano de 2023, que foi o primeiro ano do Ministério dos Povos Indígenas, e nós precisamos hoje, como se diz, comemorar, né, os últimos dados, inclusive lançados pelo IBGE, de que hoje no Brasil nós temos 391 povos indígenas diferentes, falantes de 295 línguas indígenas, e ainda nós temos o registro de 114 grupos que vivem isolados ou de recente contato. Isso por si só já expressa a pluridiversidade étnica presente em nosso país, nas mais diversas regiões. E um dado importante: mais de 60% da população indígena hoje estão nos grandes centros urbanos. Portanto, são indígenas que estão convivendo, né, na cidade, que deixam suas comunidades indígenas em busca de emprego, vão em busca de educação, às vezes um tratamento médico. E nós, povos indígenas, não podemos ser visto mais como entes que ficaram no passado, né? Como no livro de história da quarta série. Nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Hoje nós temos indígenas advogados, deputadas, ministros, né? E nós precisamos reconhecer que essa diversidade, ela não se perde pelo fato de nós estarmos hoje interagindo com a sociedade não indígena. Então a campanha busca resgatar isso. E a importância de se valorizar essa pluridiversidade que está ainda presente no Brasil contemporâneo.
O Ministério dos Povos Indígenas, ao longo dos 3 anos de criação, alcançou o marco de 20 territórios indígenas homologados. Quais são os desafios para manter ou mesmo superar esse marco de proteção às terras indígenas, ministro?
Olha, o dado de homologação, ele é fundamental, mas nós sabemos que o processo de regularização de uma terra indígena, ela perpassa por várias etapas.
É longo, né?
Então, nós temos 20 terras, sim, que foram homologadas, mas nós temos mais números para apresentar, né? 21 terras foram declaradas pelo Ministério da Justiça. Nós tivemos a instituição de 31 reservas indígenas, que é um outro formato jurídico administrativo que também garante território para comunidades indígenas, além de a constituição de 17 relatórios de identificação e delimitação. Somando todos esses atos administrativos que envolve FUNAI e as outras instâncias da administração pública federal, são mais de 12 milhões de hectares de terra protegida. Então, isso para nós é um avanço importante, porque a principal política pública para os povos indígenas é a demarcação de seus territórios. E nós estamos apresentando este número já com 3 anos e 4 meses de gestão indígena, haja vista que nós passamos num período muito recente da política brasileira sob uma gestão governamental que não queria demarcar, né? Que não demarcava. E nós retomamos, portanto, essa política.
Ministro, logo do início, assim, do governo, teve uma crise humanitária no território Yanomami, que exigiu uma atuação firme do governo nessas terras para enfrentar a situação. Já foram mais de 10 mil ações de combate ao garimpo ilegal nessa região. Qual é a situação atual do território? Quais são os novos passos para que a desintrusão seja uma condição permanente e segura para garantir aos povos que vivem lá?
Então, as ações empreendidas no território Yanomami, ela já havia sido identificado ainda na transição que nós participamos como um dos pontos críticos e que nós deveríamos adotar providências emergenciais. Não à toa, nos primeiros dias de gestão, o presidente Lula, junto com a então ministra Sônia Guajajara, se deslocaram a Roraima e foram ver de perto a situação. E a partir dessa constatação, nós empreendemos uma série de ações que envolveu não só o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI, mas todos os órgãos governamentais. Quero citar o Comitê Interministerial de Desintrusão, que foi criado pelo presidente Lula, que é composto por 22 ministérios e órgãos federais. É justamente esse comitê que faz a coordenação, o planejamento e a execução dessas terras que estão com alto índice de invasão. Mas tem outros índices, além da gente abrir no marco dos 100 dias de governo um crédito extraordinário para dar uma resposta a essas ações emergenciais, nós conseguimos garantir o tema indígena na agenda transversal orçamentária. Então, hoje, proteção a terras indígenas não é só uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Nas outras pastas ministeriais também nós temos esse compromisso. E especificamente em relação aos Yanomami, só no que tange à área de saúde foram 596 milhões de investimento entre 2023 a 2025. O número de profissionais de saúde atuando na terra indígena saltou de 600 para 1.855. E eu quero chamar a atenção quando nós chegamos lá com as medidas emergenciais, os polos bases de saúde que estão dentro dos territórios estavam fechados, justamente porque tinha um alto índice de garimpo ilegal. A criminalidade tinha tomado conta dessa comunidade indígena ante a omissão estatal. Hoje nós temos todos os 37 polos de saúde indígena reativados e mais 40 unidades básicas de saúde indígena que foram colocado para funcionar nas terras indígenas. E esses números, eles estão hoje repercutindo a queda, né, no garimpo ilegal de 98% e também de 45% por doenças respiratórias, 65% malária e 74% por desnutrição. Então esses números por si só já expressam, né, todo o investimento e o compromisso do governo do Brasil na proteção dessa comunidade indígena. Os desafios continuam e é por isso que o Ministério vai seguir trabalhando com essa missão institucional.
Ministro, agora vamos falar da criação da Universidade Federal Indígena, um projeto de lei de autoria do Executivo aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que agora segue para votação no plenário, né? Como é que a universidade vai responder às necessidades reais dos povos e comunidades indígenas?
Olha, primeiro ressaltar, né, que a Universidade Federal Indígena é resultado da luta dos povos indígenas, né? Na verdade, é a concretização dos sonhos de nossos caciques e lideranças que projetaram essa visão, né? A partir da década de 80, quando os povos indígenas participaram efetivamente do processo da Constituinte, que resultou no texto constitucional, os caciques viram a importância de se ter advogados, antropólogos, professores indígenas. E é a partir daí que eles começaram já a demandar uma universidade indígena. E nós temos a grata satisfação, justamente neste governo, né, sob a articulação do Ministério dos Povos Indígenas, conseguir fazer essa articulação. Então, a proposta foi encaminhada, né, pelo presidente Lula, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, né, já passou pela Comissão de Educação, a gente está aguardando ir a plenário, e nós temos feito essa articulação. A universidade indígena, ela vai ser composta por indígenas, né, indígenas com saberes tradicionais e científicos. São indígenas que têm as suas titulações acadêmicas, mas que não sobrepõem, né, o saber ocidental sobre o saber tradicional. Então, nós vamos ter ali a oportunidade de formar, né, um número de pessoas indígenas que tenham essa capacidade de transitar entre o tradicional, o científico, entre a aldeia e a cidade, entre o movimento e a institucionalidade. Portanto, são pessoas que terão capacidade de dar uma devolutiva para suas comunidades, pensando políticas públicas que vão afetar diretamente os territórios indígenas.
Tá ótimo. Nós conversamos com o ministro Eloy Terena, dos povos indígenas. Muito obrigado, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e dizer que nós estamos também sempre à disposição para trazer aqui as informações do nosso trabalho e brindar toda a sociedade brasileira com essas ações atinentes aos povos indígenas.
Pacientes do SUS contarão com novos equipamentos para o tratamento do câncer em 5 estados do país.
Também foram entregues mais de 3 mil veículos que vão auxiliar no transporte de pacientes que precisam de se deslocar para fazer radioterapia e hemodiálise.
Os anúncios foram feitos hoje pelo governo do Brasil em São Paulo.
Foi inaugurado nesta segunda-feira em São Paulo o Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente. Os serviços de radioterapia no SUS também foram ampliados nas cidades de Anápolis, em Goiás, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Lajeado, no Rio Grande do Sul, e Teresópolis, no Rio de Janeiro. Por meio do programa Agora Tem Especialistas, essas cidades receberam aceleradores nucleares, máquinas que utilizam alta tecnologia para tratamento de câncer. Para muitos brasileiros, significa ter acesso ao tratamento completo da doença perto de casa. Foi o que destacou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
O câncer é uma doença, na maioria dos casos, curável. Precisa ter o diagnóstico correto e o tratamento correto. E tratando perto de casa é muito melhor. É melhor a gente ser tratado aqui do que virar ficha longe da família, dos amigos. Então, muito mais humanizado.
O investimento federal em áreas prioritárias como oncologia foi de quase 60 milhões de reais. Ainda no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, foram entregues mais de 3 mil veículos para ações de saúde em todo o país. Para o estado de São Paulo, foram reservados 30 micro-ônibus para o transporte de pacientes de radioterapia e hemodiálise. Também foram entregues novas unidades do SAMU e unidades odontológicas para reforçar o atendimento à população. E assinadas ordens de serviço para a construção de mais unidades básicas, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Para fortalecer aquilo que é a base do sistema de saúde, que são as unidades básicas de saúde, onde estão os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família. E é por isso que a gente assinou aqui mais 1,3 bilhões de reais de construção de unidades básicas de saúde espalhada pelo país.
Ainda em São Paulo, foi entregue a sede própria do campus Presidente Prudente, do Instituto Federal de São Paulo. A unidade terá capacidade de atender até 800 estudantes, podendo ser ampliada. Reportagem Graziele Bezerra.
Mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho.
Em 3 anos, a participação delas aumentou 11%.
Mas elas ainda recebem menos que os homens, ocupando os mesmos cargos, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego.
O 5º relatório de transparência salarial mostra que as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens em empresas com mais de 100 funcionários. Apesar da desigualdade ainda persistir, o levantamento aponta um avanço importante em relação ao relatório apresentado em 2023. A participação feminina no mercado de trabalho cresceu 11%. O número de mulheres empregadas no país passou de 7 milhões e 200 mil para 8 milhões de trabalhadoras. Entre as mulheres negras, o avanço foi ainda mais expressivo. Passou de 3 milhões e 200 mil para 4 milhões e 200 mil. Hoje, 7% das empresas afirmam contratar mulheres em situação de violência. Um passo importante para ampliar a proteção e a autonomia dessas trabalhadoras, como garantiu a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Nós sabemos que a questão da autonomia econômica, no caso das mulheres em situação de violência, ela é decisiva.
Os dados fazem parte da política de transparência salarial do governo federal. A lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a informar salários e critérios de remuneração. Isso permite identificar desigualdades e orientar ações para corrigi-las, como enfatizou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
As empresas têm que assumir a real responsabilidade de como planejar e organizar no seu âmbito, na construção de uma igualdade plena sobre todos os aspectos.
Os estados com menor desigualdade salarial entre homens e mulheres são Acre, Piauí, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Amapá. E os com maior desigualdade salarial são Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Reportagem Cleide Lopes.
A força-tarefa contra aumentos abusivos nos combustíveis já passou da marca de 10 mil postos fiscalizados em todo o Brasil.
O secretário nacional de defesa do consumidor, Ricardo Morichita, ressaltou o esforço conjunto que o governo tem feito para coibir esse tipo de crime.
Nesse momento de uma guerra, é importante que os direitos sejam assegurados, e isso representa um tremendo esforço da defesa do consumidor do Brasil no combate aos excessos e os abusos cometidos. A liberdade de preços não se confunde com a liberdade de abusos.
Vale lembrar que, para conter a alta no preço dos combustíveis, o governo do Brasil zerou os impostos do diesel e publicou uma medida provisória de incentivo para a queda de 32 centavos por litro para produtores e importadores do combustível.
E essas
foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados por atos ligados à tentativa de golpe de Estado.
Corregedoria Nacional de Justiça promove ação de combate ao subregistro entre população de rua.
Tribunal Superior Eleitoral se prepara para celebrar 30 anos da urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados com mais de 60 anos envolvidos na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Marcelo Della Libera.
A medida alcança um grupo específico de réus e foi fundamentada em questões econômicas, especialmente ligadas a questões de saúde. Nas decisões proferidas nas execuções penais dos condenados, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou o entendimento consolidado no STF de que a preservação da integridade física e moral dos condenados é dever do Estado nos termos da Constituição. Os beneficiários da medida deverão cumprir medidas restritivas como uso de tornozeleira eletrônica e suspensão de passaportes.
Duas iniciativas importantes do Poder Judiciário foram unidas em uma ação inédita. É o Registre-se Pop Rua.
O lançamento do programa ocorreu na manhã desta segunda-feira e marca o começo da iniciativa, que agora será realizada em todos os estados brasileiros. Fernanda Porto.
Dois programas em um mesmo espaço para oferecer serviços e atendimentos a qualquer pessoa. O Registre-se facilita a emissão de certidões e outros documentos essenciais. Tudo de graça. Como também é o Pop Rua Ajude, que foca em dar apoio jurídico e social para pessoas em situação de rua.
Cabe à vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e não à Justiça Criminal Comum o julgamento de crime de injúria racial contra adolescente.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o crime de injúria racial não estava previsto numa resolução que regula a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belo Horizonte, razão pela qual declarou a competência da Justiça Comum. O Ministério Público interpôs recurso especial no STJ e a sexta turma deu provimento, considerando que as varas especializadas integram um sistema de garantias de direitos infanto-juvenis, o que não pode ser afastado por ato normativo de tribunal local. Para o relator ministro Sebastião Rei Júnior, a competência da justiça especializada em crimes contra vítimas infanto-juvenis deve abranger todos os delitos contra esse público, de modo a garantir proteção integral e especializada.
PSS se prepara para celebrar os 30 anos da urna eletrônica com foco na segurança.